Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde para você que está nos seguindo, nos ouvindo. Olá, Djalma.
Olá, Marta.
Marcinho, Marcinho. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Tudo bem.
Graças a Deus, né?
Eu não fui pra festa junina, mas eu sei que não, mas tá tudo bem.
É, tive perdeu uma festona, Marta.
Perdeu uma festa junina boa, Bessa, né?
Então, mas aí o tema hoje é um pouquinho mais pesado, né, Djalma? Acho que a gente vai quebrar alguns espelhos aqui.
É.
Né, dos narcisistas. Então, relacionamento com narcisista. Até que só queria uma pequena introdução. Que eu acho que nenhum tema chamou tanto a atenção das pessoas, como eu estava falando aqui para o Djalma, de pessoas que entraram em contato assim, pelo Instagram, me telefonaram para falar de experiências e assim, eu tenho dentro da minha rede de apoio pessoas muito próximas, então acompanhei muito de perto e eu acho que esse é um dos temas mais pesados, mais tristes e mais perversos que a gente tem para abordar, né?
Sim, é verdade. Boa tarde, pessoal. Pessoal que acompanha a gente.
Primeiro, né? Peraí, se você também tem a sua pergunta, o seu comentário, dividir uma experiência com a gente, como é que faz, Marcinho?
Para mandar pergunta é muito simples. Só mandar sua pergunta através das nossas redes, pelo Facebook ou YouTube, Cultura 930, ou entrar em contato através dos nossos telefones, pelo 3015 1800 ou pelo 3337 1010.
Maravilha. Obrigada. Maravilha. É bom as perguntas, né? Porque às vezes as experiências que narram pra gente...
Inclusive, desculpa cortar, no YouTube já temos um Boa Tarde da Constança.
Boa tarde.
E aí podem perguntar, sabe que podendo, nós respondemos aqui, né?
O que é o narcisista?
Olha só, eu vou começar contando o mito de Narciso, pra gente começar a olhar um pouquinho, né? Então pode ser que muita gente não conheça, né? Narciso era um cara muito bonito, muito bacana. E ele tinha uma espécie de maldição. Estou resumindo o mito, que o mito é longo. Mas ele tinha uma espécie de maldição, ele não podia se ver, certo? E todo onde passava Narciso, todo mundo se apaixonava por ele, porque ele era um homem de extrema beleza. Até que um dia Narciso foi olhar num lago. E aí no lago ele viu o seu reflexo. E ele ficou apaixonado por si mesmo. E ficou apaixonado. E era uma paixão tão consumidora que ele começou a não conseguir sair de olhar. Então ele se aproximava do lago e a imagem se aproximava dele. E aí quando ele se afastava, a imagem se afastava. E quando ele tocava na água, aquela imagem se desvanecia e ele tinha que ficar quieto olhando para aquela imagem linda voltar. Ele não percebia que era ele. E ele se apaixonou tanto que ele foi definhando, né? Até que chegou um momento que ele morreu e uma ninfa que era apaixonada transformou ele na flor de Narciso. É uma flor que tem na Europa muito, né? Muito cheirosa, bonita e é uma flor... Bom, enfim, né? Esse é o mito de Narciso. Então nós chamamos de narcisistas, né? A pessoa que ela tem uma... Tirar uma espécie de paixão, mas um olhar para si mesmo maior do que olhar para os outros. Que é diferente, por exemplo, quando a gente fala de autoestima, é olhe para você, né? Mas esse olhe para você é com respeito, né? Eu não esqueço os outros, entende? Mas ponha também aquilo que você põe nos outros, põe em você também. Só que o narcisista, ele só põe nele.
Grandiosidade, né?
Ele, então, é o narcisista, ele tem várias origens, a gente vai falar disso aí, mas o narcisista normalmente ele só olha para ele. Ele só se acha superior às pessoas, entende? Ele é o melhor do que as pessoas. Ele existe um movimento de inveja muito grande do sucesso das pessoas.
Mas isso nem sempre é perceptível, porque você começou falando de Narciso, belo, né? Muitas vezes não é a pessoa com essa característica, né? Muito pelo contrário, ela esconde características, isso. Né?
Então, não é porque ela é bela. Né? Normalmente o narcisista ele tem uma visão, é isso que a gente vê do lago lá. Narciso não sabia que era ele, né? Ele se apaixonava por aquela imagem. Os narcisistas, eles se colocam por uma questão de segurança, por uma questão de costume, dizem até que por questões genéticas, eles se colocam em primeiro lugar. E aí os relacionamentos que se tem em cima disso são relacionamentos que só existe o eu e pessoas que eu quero que me sigam, que me obedeçam.
Que joguem um holofote em cima.
O tempo todo, que eu seja o melhor pessoa, a melhor pessoa do mundo para aquela pessoa, porque o narcisismo, ao contrário do Narciso do Lago, ele vive do olhar de admiração das pessoas. Então ele tenta fazer tudo e tenta manipular muito para que se tenha um profundo, que as pessoas tenham um profundo olhar de admiração por ele. E se não fizer? E se não tiver o olhar de admiração?
Ira, ódio, desprezo, abandono.
Exatamente. Ira, ódio, desprezo, abandono, não conseguir lidar com rejeição, diminuir a pessoa, se tornar vítima e tudo mais que vem aí, né?
Pois é. Então, como eu estava falando, assim, até... não sei nem por onde começar, assim, mas eu acompanhei muito de perto o caso de uma amiga, né? Até pedi autorização para ela para poder mencionar. Eu vi o quão difícil era para ela, assim, aquela sensação que ela sentia era avassaladora. E foram anos, né? Anos. E ela no sofrimento, e ela voltava, e ele saía, e voltava, e saía, e voltava. E esse ano ela conseguiu finalmente, né? Se separar, não ter mais contato. E eu percebi o quão difícil foi para ela, né? Ela daí se dispunha de uma certa forma nas redes, né? Falando que tinha... Ela é louca. Ah, ela não bate bem. Ou se não, ligava para mim e falava assim: você precisa cuidar da sua amiga. Ela não está muito bem. Ela não está batendo muito bem. Ela precisa ser internada. Que caminho é esse, né? Que o narcisista traça para chegar nesse ponto de desqualificar. E os outros acreditam que ela seja
Exato.
Louca. Como é que ele faz essa manipulação toda?
Então, olha só, se nós olharmos bem para o narcisista, né, uma pessoa narcisista típica, ele tem uma autoestima muito baixa, apesar de ter a capa de uma autoestima muito elevada.
Uhum.
Entende? Mas a autoestima é muito baixa. Então, ele entra no processo de comparação, isso no social o tempo todo. Então, nós
Mas
vemos...
internamente?
Internamente. Então, ele entra em comparação e quer ser melhor. E como é que eu posso ser melhor se dentro de mim eu não me sinto tão melhor assim? Eu diminuo as pessoas. Então, o narcisista, quando ele vai para o relacionamento, a primeira coisa, ele tenta encantar a pessoa, né? E depois desse encantamento, ele começa a fazer pequenas críticas com a pessoa, de desqualificação da pessoa. Então, eu amo você, mas você faz isso diferente, mas você é meio burra, mas você... a gente fala do masculino para o feminino, mas também tem muitas mulheres narcisistas que fazem
Sim,
com homens
mas
iguais.
A
né?
maioria são homens, né? A maioria é homem.
É porque talvez... não, a gente encontra ali, eu não sei se tem uma estatística para isso, mas encontramos o comportamento narcisista nos dois.
Uhum.
Entende? A mulher narcisista faz a mesma coisa com os homens. Ela pega e também diminui, começa a desqualificar o cara, desqualificar. E é das mulheres também, sabe? Porque os sentimentos de pessoas que passaram pelo narcisismo são os mesmos, tanto homens quanto mulheres. Mas começo a desqualificar, começo a fazer a dar uma sensação de que a pessoa não é boa o suficiente. Eu te amo, mas... Né? E começo a fazer manipulações. Por exemplo, eu sumo e você pensa que tem aquele amor perfeito e vai perder aquele amor perfeito. Só que eu volto, se você tirar o afeto, eu volto. Aí eu volto e acho que eu vou te perdoar, sabe? Eu perdoo os teus erros, apesar de você achar que não fez erro nenhum.
E a pessoa fica extremamente confusa, né?
E vai ficando presa, porque assim, aí quando é bom, eu sou bom demais. Eu vou viver, vou fazer sua vida a maravilha. Mas eu começo com, a gente chama de... Tem um reloginho que é imaginário que nós fazemos, que é o reloginho da violência. Aqui, meio-dia, por exemplo, os dois ponteirinhos estão no alto, tá tudo maravilhoso. Até meio-dia e 15 fica tudo maravilhoso. De meio-dia e 15 eu começo com pequenas críticas e vou fazendo essas pequenas críticas. E a pessoa vai sabendo, assim, às vezes pequenas explosões, às vezes sensações de que você não me compreende, você não entende que não é assim que eu quero, você sabe como eu gostaria e você sabe que não é assim que eu faço. Pequenas críticas em que gera para outra pessoa muita raiva e sentimento de inadequação. O que eu fiz de errado? Que é uma espécie de manipulação. Quer dizer, eu só te amo se você fizer exatamente o que eu quero.
É totalmente uma manipulação, né?
E aí vai até, no nosso reloginho imaginário, isso vai até meio-dia e... De meio-dia e 15 a meio-dia e meia. De meio-dia e meia até meio-dia e 45, a violência aumenta muito. Sensações de abandono, abandono, eu te largo, ou então te persigo, ou tento diminuir mais humilhação, e mais, né? E mais, te humilho, te comparo. É tudo que eu projeto, aquilo que eu tenho medo em você, eu te comparo o tempo todo. Eu desqualifico tudo que você faz. Eu não quero que você faça nada. Os seus sucessos, eu sempre vou achar alguma crítica para fazer, sabe? Jamais vou te elogiar, jamais, a não ser que eu ganhe alguma coisa com isso. E essa explosão vai até, né, meio-dia e 45. Aí de meio-dia e 45 a uma hora da tarde, por exemplo, no nosso reloginho imaginário, é o conserto disso. Às vezes existe separação e briga, e aí a volta. O narcisista, ele sempre volta para, olha, eu vou te perdoar, vou te dar mais uma chance. Eu, sabe, porque eu tenho que sair assim, como eu sou maior que você, para entender que você tem um problema.
Mas, então, nessas pesquisas que eu fiz, inclusive até queria ler de uma pessoa que mandou, não é amiga, é conhecida, porque ela me indicou um perfil para ver, para fazer pesquisa sobre isso, que é o Narciso, seu espelho quebrou. Então, porque eu perguntei como é que ela descobriu esse abuso, esse ciclo, né? Ela falou assim, depois de quase um ano de abuso, consegui me libertar. Era totalmente controlada por aquela relação. Fiquei doente, perdi amigos e o principal, me perdi de mim mesma. Um dia, do nada, apareceu um post da Simone Veloso, que é o Narciso, seu espelho quebrou. Quando me reconheci naquela situação, foi a pior sensação que já senti. É uma prisão, né? A pessoa vira uma presa. Quando a gente fala, isso, a gente não está falando dessas relações do cara que é sem vergonha, do cara que é safado.
Não, diferente.
É um distúrbio que essa pessoa tem, porque é cruel o que ela faz com o outro, né? Eu percebo, no caso dessa minha amiga, de ver momentos que ela falava, eu não aguento mais. Né? Eu tenho uma outra amiga que rompeu um relacionamento assim faz 10 anos. E ela ainda tem sequelas. Ela ainda pira quando fala da pessoa. Então, é um tipo de relação que entra nas tuas entranhas, né?
Porque assim, né? Por exemplo, o narcisista, ele vai tentar achar as carências da outra pessoa. Uma pessoa, né, que tem esse comportamento narcisista. Ele vai achar as carências da outra pessoa. Então, no começo, ele vai se transformar naquela pessoa adorada, preenchendo de certa maneira as carências. Depois ele tira, né? Então, assim, o seu poder pessoal, que é isso que a gente vê nas relações que são confusas, né? O poder pessoal está no outro, não está na. Por isso que a gente fala muito de autoestima, sabe? Ame você primeiro, que é um filtro disso. Mas quando a pessoa, ela começa com essa manipulação, eu dou para você, então sou o melhor, sabe, cara ou mulher do mundo para você nessa vivência, e de repente eu começo a atirar, ou eu dou uma sumida, ou eu faço pequenas manipulaçõezinhas, ou começo com a crítica. E é interessante que o narcisista, ele começa com a crítica para a pessoa e daqui a pouco começa a crítica com os amigos, ou criticar
isolar, né?
Os amigos da pessoa.
Sim.
Então, isolamento, ele começa assim, ele, às vezes até para familiares, olha, essa fulano ou fulano não está bem, ele está com algum problema, e as pessoas acreditando nisso, começa a afastar um pouco mais daquela pessoa.
Sim.
E a pessoa começa a se afastar porque os amigos não prestam, porque fica com medo de perder o príncipe ou a princesa encantada ali, né?
Mas vamos falar um pouquinho desse começo, né, dessa sedução, porque eu acho bem importante, Djalma, que eu acho que é o grande ponto, né? Você falou da questão de acessar as vulnerabilidades. Ele reconhece
isso.
E acessa essas vulnerabilidades e preenche. Mas existe um estágio anterior também que ele vem e ele é aquela pessoa que tudo que você fala, que você gosta, os seus gostos, os seus sonhos, ele vai se identificar também. E aí, mesmo assim, ainda pergunto, como acontece isso?
Veja só, às vezes uma pessoa, vamos pensar uma situação fictícia. A pessoa está sentada num bar, né? Vamos colocar uma mulher e vamos colocar um homem narcisista, né? Porque isso também, como eu falo, a gente tem que sempre ter um cuidado com a questão do gênero, porque é o seguinte...
Estão vindo, mas eu vou ali, tá?
Existe situações, claro, que mulheres sofrem mais do que homens em algumas situações, e homens sofrem mais do que mulheres. Por isso que eu gosto de equilibrar as relações, porque muitos homens passam por relações narcisistas com mulheres e não reconhecem isso, até porque o foco fica como se só as mulheres sofressem isso. Né? Então, não é. Então, o que é que começa? Às vezes, quando eu estou... vamos pensar numa situação fictícia, que eu estou sentado num bar lugar e chega uma pessoa e eu começo a conversar. Tem pessoas que abrem a vida inteira nessa conversa. E começa a conversar, e começa a falar, e começa a sentir ali. E tem pessoas que até falam, meu vontade é encontrar um homem que faça isso, que me dê flores.
Pronto. Deu armamento.
E aí, o narcisista, ele sabe exatamente, porque o narcisista, ele precisa da sedução, ele usa a sedução. Então, é o sorriso, é o olhar, é o toque, é o elogio. É uma série de coisas que fazem parte das seduções, mas de uma maneira muito manipulativa. Né? Em que a pessoa que passou por isso, ela sente assim, puxa, encontrei a pessoa certa para mim. Porque me fez rir, é divertido, é legal, é bacana. E isso vai aumentando a relação conforme eu vou procurando. E muitas pessoas narcisistas, né, elas falam assim, eu estou apaixonado. Né?
Nunca senti isso antes.
Nunca senti isso antes, quero casar.
Nossa, que conexão.
Meu sonho é ter filhos, e aí eu sei, porque você está doido para ter filhos, eu sonho é ter filhos. Né?
A gente ri, mas é tão triste isso, né, de pensar.
E vai entrando, e aí nós, como nós temos uma coisa que a gente já falou em outros programas aqui, que é a questão do príncipe e a princesa encantadas. Né? Quando a gente já tem isso do príncipe e das princesas encantadas, a gente começa a acreditar realmente, porque nós temos uma fantasia gerando no ar, que existe um amor que vai aparecer de novela, né? A gente já falou isso no programa, aquele amor de novela que vai aparecer de repente e eu vou ficar tão feliz com aquilo e vou ter uma vida de feliz para sempre, como nos contos de fada. E aí eu caio nessas histórias. E existem outros manipuladores que, mesmo por mais que eu seja com o pé atrás, né, a gente sempre tem a desconfiança de que, puxa, a pessoa é legal. Aí tudo bem, eu vou encontrando mesmo, e vou quebrando as minhas defesas, entende? Que a pessoa vai quebrando, e perguntando, e falando. E, bom, enfim, e vai trazendo isso e vou juntando cada vez mais. Eu vou unindo, sabe, a emoção da pessoa junto com a minha.
E fala, pronto, né? Encontrei. Minha alma gêmea.
Encontrei, e eu vou pedindo muitas
Nunca
vezes que eu quero ter uma relação com você de total entrega. Uhum. Pra relação pra mim, a pessoa tem que se abrir inteira. Total entrega. É assim. E a gente acaba caindo nessa situação, homens e mulheres, e quando nós vemos, nós estamos criando sonhos, porque a pessoa também alimenta nossos sonhos. Eu tenho vontade de viajar. Vamos viajar juntos e vamos fazer, e vamos
planos,
ser felizes.
Vários planos para o futuro.
Aí começa, né? Lá no nosso reloginho imaginário, aí começa as pequenas críticas.
Só que antes da gente entrar nas críticas, eu queria... A Camila, eu não consegui ler a... Camila Coque.
Camila.
Falou assim, é fundamental essa conversa. A Mary, né?
É.
Se reconhecer nessa situação. Ai, mas dizendo que é super importante esse momento de reconhecimento, né?
Sim.
Porque a pessoa está totalmente iludida, né?
Sim.
Iludida, confusa.
A Constância também comentou aqui no YouTube. Ela diz o seguinte, ela disse que me interessa muito este assunto, pois estive casada com um narcisista, onde tive dois filhos, e mesmo estando separada há 20 anos, ele ainda atinge minha família inteira.
Exato, olha só.
Parabéns, Constança Tancinha, pela coragem de falar, porque as pessoas com quem eu falei não permitiram que eu desse o nome.
É.
E eu acompanho o caso dela, e eu sei assim, o quão difícil foi, tem sido, e eu sei que ainda vai ser.
Sim.
Porque tem os filhos que sofrem ainda as consequências desse
Exatamente.
Abuso.
Que fazem a mesma coisa, né? O narcisista, quando ele tem filhos, ele usa o mesmo estilo de manipulação com os filhos. E às vezes tem filhos que ficam extremamente presos àquele pai ou àquela mãe, extremamente defendendo eles, brigando e não vendo que estão enredados numa teia de sofrimento muito grande. Porque o relacionamento com o narcisista, ele gera sequelas. Não é um relacionamento que você fala, dá um corte e sai. Porque às vezes está tão envolvido em tantas coisas, e às vezes está envolvido financeiramente, às vezes está envolvido de que a pessoa, ela para ter a manipulação do outro, não deixa o outro trabalhar, promete, não precisa trabalhar, fica em casa, que eu cuido das coisas. Vai gerando uma dependência tamanha, sabe, em que eu me torno uma espécie de seu professor mais tarde. Então, tudo que você faz, eu critico. Sabe, chega um momento da relação que você não consegue fazer nada, porque o meu próprio olhar, ele já te derruba. E eu posso falar mal do seu cabelo, isso na relação já acontecendo, do seu corpo, do seu cabelo, do seu sexo, de como que você anda.
Nossa, como você tá gorda.
É,
nossa,
como você comparando tá magra, você com outras pessoas, né? Mas o narcisista, por exemplo, ele odeia ser comparado. Ele explode se ele for comparado. E ele diminui as pessoas que você admira, ou qualquer pessoa que ele próprio admira. Né? Então ele pode dizer que o sucesso, né, isso num homem, o sucesso daquele homem é porque ele roubou, é porque ele não é, sabe? Ele sempre diminui e desqualifica
a conquista do outro, né?
E gera dúvida em relação à amizade para poder afastar a pessoa
deixar isolada e não ter uma pessoa que fale assim, olha, eu acho que aquela pessoa não é muito
exatamente,
bacana.
Exatamente.
É. Djalma, isso é uma doença, um desvio de caráter, porque é tão perverso, é tão cruel, que me parece que a pessoa não tem, na verdade, ela não tem sentimento nenhum dentro dela. Porque empatia não existe. Ela não tem
empatia.
O que tem dentro dessa pessoa, além do vazio e da falta de autoestima?
Olha só, quando nós olhamos assim, as origens do narcisismo, nós vemos duas coisas que podem acontecer, né? Então, uma das coisas é assim, é a falta, isso na família, é a falta de valorização daquela pessoa. Tá? E a outra, que é um paradoxo, é o excesso de valorização daquela pessoa. Né? Então tem pais que criam filhos como se fossem reizinhos, que a gente chama, tem um termo usado, reizinho da cadeirinha alta, que é aquela criancinha que ela manda na casa. E essa criança, quando não tem a atitude, ela, tudo é maravilhoso, tudo é legal, tudo é bacana, sabe? Os pais elogiam demais. Se alguém critica os filhos, são os pais que vão lá defender, mesmo os filhos estando errados. A gente vê isso nos jornais o tempo todo.
E a gente falou disso no programa,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, aquilo vai criando uma ideia de que aquela pessoa, ela vai aprendendo a se manipular, a ser manipulador através dos pais. Né? E dos pais, e veja, de pais que têm filhos narcisistas sofrem muito, como filhos que têm pais narcisistas.
Que deve ser horrível, né? Porque daí você não tem como se libertar, né?
É, que você manipula os pais o tempo todo, em torno de dinheiro, em torno de. E sempre criticando os pais. É essa situação. Quando essa pessoa narcisista, ela vem de uma origem, né? Que traz isso, essa necessidade de manipulação, porque o narcisista mesmo, ele não sabe amar. Ele finge saber amar, ele não sabe amar. Então a falta de empatia é porque ele não tem aquele sentimento, ele não sabe o que é uma pessoa apaixonada por ele. Ele gosta da atenção que é dada, da servidão.
Duro, né? Porque a pessoa do outro lado está completamente rendida, cheia de afeto, de paixão.
É,
né?
E aí como que eu faço a manipulação? Eu torno você errada. Então se você está errada, o medo que eu te dou é que você pode me perder. Entende? E você está errada. Então, essa sensação de estar errada, as pessoas às vezes vão para outras pessoas que só conhecem a fase narcísica, e as outras amigas e amigos dizem, nossa, é o melhor do mundo, você tem que acertar. É. Você não está bom o suficiente, né?
Uma amiga falou que o pai dela chegou e falou assim, vixe, mas você não se acerta mesmo com ninguém.
Você não tem sorte. Né? Vai largar essa pessoa tem dinheiro, ou qualquer coisa parecida, né?
A Constança complementou o comentário dela. Ela agradeceu o tema e disse que só descobriu que ele era narcisista depois de muito sofrimento. Sim. E o filho mais velho dela foi o bode expiatório do pai, mas graças a muita terapia conseguiu romper. Está começando a construir uma vida sem contato nenhum com ele.
Exatamente.
Eu aproveito para fazer uma pergunta.
Pode fazer.
Essas pessoas narcisistas, elas têm consciência das atitudes dela?
Veja só, não vou elaborar uma coisa muito filosófica sobre o que é consciência, né? Sim. Então, assim, a consciência seria você ter um entendimento muito maior sobre tudo, tá? Mas elas sim, elas têm ciência, vamos dizer assim. Tá? Elas têm ciência, elas sim. Sabem que elas
estão fazendo. Elas sabem que elas estão fazendo isso.
E sabem onde vai agir. Mas veja, o objetivo dela, por que é o contrário de um psicopata, por exemplo? Que o objetivo dela é ter pessoas focadas nela. E o psicopata, ele é focado numa ação ou num desejo. sabe? Eu quero conquistar uma grana, eu piso nas pessoas e vou atrás da grana, né? O narcisista não, ele é focado nas pessoas admirarem. Então é comum, por exemplo, o narcisista sair de uma relação que destruiu a pessoa e olhar para outro e falar, olha, eu tava com uma pessoa totalmente errada, é maluca, louca, olha o que eu me livrei, e as pessoas apoiarem.
Tem problema com rejeição, aí ela me persegue.
Me persegue, sabe? Ela faz um montão de coisa, eu já tô em outra relação. E aí, sabe o que é curioso também? Que muitas vezes, isso é o pessoal alertar, né? Muitas vezes quando uma, vamos botar aqui um exemplo de uma mulher entra numa relação com um narcisista, ele muitas vezes detona as ex-relações dele. E essa mulher compra isso, muitas vezes, chega com ódio da outra pessoa, até acontecer com ela. Aí quando acontece com ela, que ela começa a perceber que aquele ódio, as manipulações que ele fez em relação à outra, está fazendo com ela também.
Quando ela tem a sorte de perceber, né?
Quando tem a sorte. Quando isso não chegou a um nível em que ela já está no desespero, está no remédio, está na psiquiatria... Está, né?
Isso que é uma coisa que eu estava vendo assim nas matérias, né, nos podcasts sobre narcisistas, muitas pessoas desenvolvem doenças autoimunes, que é aquilo que a gente falou naquele programa, né, as doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, passam a ser medicadas, é inevitável, porque não conseguem se recuperar. Sozinhas. Sim. Não é como você terminar um namoro por quem você foi profundamente apaixonada. É de você se libertar da pessoa depois dentro da sua cabeça. Sério, Djalma, eu lendo ontem, foi uma das pesquisas assim, que mais me gerou angústia, de lembrar de todas as situações de amigas, de ver conselhos errados que eu dei, inclusive, sabe? E porque tem até aquela que falam que qual que é a atitude que você tem que tomar quando você descobre que está numa relação dessa. Eles chamam de contato zero. Acabou. Isso, nunca mais. É. Nem por mensagem, nem por nada. Essa pessoa não existe mais fisicamente de forma alguma na sua vida, para não disparar gatilhos, que foi o que a Mary falou. Ela deu os parabéns, falou que você está se superando.
Obrigado.
E que mil gatilhos. Porque é isso, né? Você isso. Nunca mais pode ter contato e nem usar amigos em comuns para passar a ter.
Então veja só, isso é uma coisa bem, bem interessante, né? As pessoas, elas, quando elas querem cortar com o narcisista, né? Quando ela consegue, às vezes acontece assim também. A pessoa, ela continua numa dúvida, e isso depende muito da personalidade da pessoa também. Ela continua numa dúvida se realmente ela não estava errada.
Se ela não está ficando louca.
Porque a mente, ela vai buscar os melhores momentos com aquela pessoa e esquece os piores momentos. E outra, por que que leva as pessoas a ficarem de uma maneira de necessidade, muitas vezes, de medicação quando estão isso? Imagine você estar num ambiente altamente crítico, sabe? A gente tem isso como exemplo na psicologia comportamental, e usava-se alguns testes de estresse. E um dos testes de estresse que se faziam era dar o estresse ao bichinho, né? Então, para você medir o nível de estresse. Hoje não fazem isso, porque até é um pouco antiético isso, ou fazem de maneira diferente. Mas o que faziam antes? Eles deixavam o ratinho sem comer durante um ou dois dias, e quando colocavam na jaula, com a comida e a bebida, davam pequenos choquinhos elétricos perto da comida, que seria os estímulos negativos. Chegava um momento que o rato paralisava. Ele não ia para lugar nenhum, por mais fome e sede que ele sentia, com medo dele, ele só ia fazer exatamente quando ele andava e não tinha choque. Quando nós temos isso em nós humanos, é a mesma coisa, a crítica é o nosso choque. Então, se eu falo para você que você não é uma boa mãe, eu falo para você que você cozinha mal, eu falo para você que você não é a pessoa suficiente, ou a mulher fazer pro cara, eu falo pro cara que eu vou te abandonar porque eu tô já de saco cheio de você, que você é bom demais, que você é bobo, que você... É a mesma coisa. Né? Eu estou num ambiente em que eu fico, cada passo que eu dou, eu fico olhando para o narcisista e falando, será que está bom para você? Né? E eu vou me apagando completamente com isso.
E é uma predação emocional, né?
Total. E aí, às vezes, a gente pode visitar um casal que tem um narcisista. Assim, a gente vê o medo olhando naquele relacionamento e como a pessoa critica o outro na frente dos outros. De tornar feio, ela é burra, ele é idiota, ele só fala besteira. Ah, não ligue para ele, eu não ligo para ela. Sabe? Olha essa comida dela, só sabe fazer comida ruim. Não, essa daí tem cabeça de não sei o quê. na frente dos outros, que as pessoas se sentem mal e falam, meu Deus, como é que essa pessoa está com essa... E a pessoa não consegue, e muitas vezes defende. Não, ele está fazendo isso porque ele está nervoso. É. Não, ele está assim porque ele precisa do remédio. Não, ele é assim porque ele tem um pouquinho de bipolaridade. E, entende? Isso vai prendendo, porque às vezes a ideia de solidão, de eu estar sozinho, nós falamos do programa Solidão, né? É pior do que eu estar com um relacionamento desse, mesmo que um relacionamento desse me destrua. Se eu estou num momento de estresse profundo, sabe? O meu sistema imunológico...
Vai ficar doente.
Vai ficar doente. Por isso que nós vemos até casos mais graves, né? De cânceres e tudo mais, causado por um momento de estresse muito grande. Né?
Ai, gente, depois a gente vai para a parte boa de como sair disso. Depois
como sair disso, né?
Então, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo.
Vamos para o intervalo, depois tem mais uma pergunta da Constância.
Tem uma pergunta ali também, ó.
É, eu já vou lá para ver
qual é. Vamos lá. Ok, gente? Nós vamos nos mexer, mas vamos ficar quietinho aqui no intervalo.
É.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.